As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Já são conhecidos os nomes dos 9 deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, que vão marcar presença na Assembleia da República na próxima legislatura, agora com maioria absoluta do Partido Socialista: Alexandre Leitão, Hugo Costa, Maria do Céu Antunes, Mara Lagriminha e Manuel dos Santos Afonso. São os nomes eleitos pelo Partido Socialista, que ganha assim mais um deputado pelo distrito nestas eleições, por força dos votos conquistados ao centro e à esquerda. Pelo PSD foram eleitos Isaura Moraes, João Moura e Maria Inês Barroso, mantendo assim o partido a representação de 3 deputados que já tinha no anterior Parlamento. Novidade é a eleição de um deputado do Chega, no caso Pedro Santos Frazão, e a surpresa da CDU e do Bloco de Esquerda, que perderam a sua representatividade distrital, já que António Filipe e Fabiola Cardoso, respectivamente, acabariam por não ser eleitos. Em face dos resultados das legislativas, os próximos tempos poderão ainda trazer um reforço da representatividade do PS distrital ao nível do Parlamento. Estão em causa a permanência ou não de Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, e Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, no governo que António Costa irá formar. Se tal se verificar, Francisco Diniz, de Torres Novas, líder da Distrital da Juventude Socialista, sobe ao lugar de deputado, o mesmo acontecendo com Fernanda Aceiceira, antiga Presidente da Câmara Municipal de Alcanena. O PS Santarém pode assim ver reforçados ainda mais os resultados que tinha traçado para estas eleições e que apontava para a eleição de 5 deputados. O Costa, líder da Distrital Socialista e também ele eleito para deputado pelo Círculo de Santarém, já comentou para a ERD estas eleições e o resultado histórico alcançado pelo PS.
Os 5 deputados eram um objetivo claro do Partido Socialista, era um objetivo que foi colocado na campanha eleitoral. No comício de Santarém, o Presidente do Secretário-Geral e o próprio Presidente do Secretário-Geral disse que era o objetivo que íamos assumir a passagem de 4 para 5 deputados, aumentar o número de eleitos e contribuir, por isso, com uma maioria clara. Naturalmente, era um objetivo difícil, um objetivo histórico. Nunca, desde que o Distrito de Santarém só elege 9 deputados, algum partido sozinho tinha eleito 5 deputados. E, por isso, é um resultado muito importante, muito relevante e que é uma escolha clara dos eleitores do Distrito de Santarém, onde o PS vence em 20 dos 21 concelhos, onde tem mais de 89.800 votos, em que sobe 4% em relação à última eleição e sobe mais de 13 mil votos, mesmo com o número de eleitores tenha descido de 63. O Partido Socialista é um partido que acolhe, naturalmente, um conjunto de eleitorado muito abrangente. Desde pessoas votaram no Partido Socialista à procura da estabilidade, desde também, naturalmente, algum voto à esquerda de pessoas que não gostaram, provavelmente, do comportamento dos partidos à esquerda do Partido Socialista no orçamento do Estado e que comiram desta forma esses partidos. Mas é um resultado político claro que vai buscar votos que é ao centro, que é à esquerda, e essa demonstração do resultado é sempre posta. A entrada do Chega já era previsível, atendendo às sondagens e atendendo aos resultados das eleições autárquicas. Um deputado de extrema-direita eleito por Santarém nunca é uma boa notícia. 12 no país inteiro não é uma boa notícia, mas é uma escolha eleitoral dos nossos cidadãos que temos que respeitar e combater esse populismo e essa demagogia. E os portugueses também nestas eleições demonstraram em força que essas forças políticas não passarão, com um resultado claríssimo de uma maioria absoluta do Partido Socialista, mas também em outras forças políticas democráticas.
Quanto à votação no Conselho de Tomar, o Partido Socialista acabou por levar a melhor, totalizando 42,61% dos votos, num registro de 8.240 votos entrados nas urnas. O Partido Social Democrata foi a segunda escolha dos nabantinos, com 27,70% dos votos, ou seja, 5.357 votos colocados nas urnas. À semelhança do que aconteceu nas recentes autárquicas, o Chega ficou em terceiro lugar, com 9,86%, 1.906 votos, o Bloco de Esquerda em quarto, com 5,12%, 990 votos, a CDU foi a quinta força mais votada, com 3,60% dos votos, 697 votos registados, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com 3,18%, 615 votos. O CDS ficou-se pelo sétimo lugar, com 2,02%. ou seja, 290 votos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
6 pessoas residentes em Tomar já perderam a vida no mês de janeiro no âmbito da pandemia Covid. A trágica indicação é confirmada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que deu conta de mais 2 óbitos na última semana no Conselho Nabatim, que já lamenta 64 vítimas associadas à doença. Ainda pela região confirmam-se mais 3 óbitos, precisamente em Abrantes, Constância e Ourém. No total, o Médio Tejo já perdeu 446 pessoas nesta pandemia. Ourém continua a ser o concelho com o impacto mais trágico, com 101 mortes, seguindo-se Abrantes com 79 e Torres Novas com 70. Em Tomar já morreram, então, 64 pessoas. Alcanena tem um registro de 43 vítimas, Entroncamento 27, Ferreiro do Zezer 20, Nação 17, Vila Nova da Barquinha 14, Sardual 6 e Constância 5.
Rádio Web, a primeira a informar.
739 pessoas testaram positivo à Covid-19 no último sábado no Médio Tejo. De entre os recentes contágios, 250 foram detectados em Ourém, 120 em Tomar, 112 em Abrantes, 80 em Torres Novas, 63 no Entroncamento, 32 em Alcanena, 28 em Maçã, 17 em Vila Nova da Barquinha, 14 em Constância, 13 no Sardual e 10 em Ferreiro do Zezer. Agora num total acumulado de 44.344 infecções desde a chegada da pandemia. Há nesta altura 9.411 pessoas infectadas na região, 34.487 já tiveram alta, 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 2.640, seguindo-se Tomar com 1.640 e Torres Novas com 1.482.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar vai colocar em marcha um conjunto de ações que visam dinamizar o mercado municipal, tornando-o um destino para compras apetecível e concorrencial com as grandes superfícies. Estão já definidas algumas das iniciativas a levar a cabo e que reforçam, entre outros aspectos, a presença dos produtores locais, alargando também a venda de produtos para além dos dias de sexta e sábado. Como refere Filipe Fernandes, vereador responsável pelo pelouro dos mercados e feiras, no município de Tomar o objetivo é que o mercado funcione diariamente em pleno.
Bancas vazias não estão, são pessoas que estão doentes, ou que estão a ser operadas, ou que estão... Não temos bancas vazias à sexta e sábado. O que acontece, durante a semana, efetivamente, algumas não estão ocupadas, porque os mesmos comerciantes que aqui estão também fazem outros mercados e, portanto, também lhes compensa ir para outros mercados municipais. Assim como algumas pessoas também não lhes compensa estar aqui de terça à quinta e não têm vindo com alguma frequência. Mas estamos a tentar também alterar isso e estamos a convidar todos os produtores locais, enviámos um mail esta semana a todos os produtores locais, a convidar aqueles que quiserem estar presentes de terça à quinta aqui no mercado municipal. O município de Tomar abre as portas para que o vinho, o mel, os cogumelos, os mirtilos, tudo o que é produzido localmente aqui em Tomar, possa estar presente durante a semana gratuitamente aqui no mercado. Também uma forma de colmatar esta falha, que às vezes não temos os vendedores a tempo inteiro e, portanto, ocupamos com os nossos produtores locais. Assim diz o regulamento, dar primazia aos nossos produtores locais. Têm sempre prioridade nesta que é a venda dentro do mercado municipal. E, portanto, estamos a tentar contornar, também em conversas com o peixe, o setor do peixe, também sabemos que o setor do peixe só vem à sexta e ao sábado, estamos a tentar reorganizarmos para que o mercado tenha peixe de terça a sábado e não só sexta e sábado. Portanto, há aqui uma série de ações que estão a ser desenvolvidas agora de forma a que o mercado seja um espaço cada vez mais vivo, mais dinâmico, mais atrativo e que as pessoas sintam vontade de vir ao mercado comprar e levar para a sua casa os melhores produtos que temos na nossa região.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para os próximos dias prevê-se um aumento da intensidade do vento, que, em combinação com a continuação de tempo quente e seco, com temperaturas acima da média para esta época do ano, conjugado com o número de comunicações para a realização de queimas de amontoados e queimadas, podem dar origem a incêndios rurais. Aumento da dificuldade das ações de supressão dos incêndios rurais, em consequência do aumento da intensidade do vento e da baixa umidade relativa do ar, é assim expectável. Deste modo, o Centro de Coordenação Operacional Nacional, em reunião extraordinária realizada no último sábado, deliberou a suspensão de todos os pedidos de autorização para a realização de queimas e queimadas até às 23 horas e 59 minutos do dia de amanhã, 1 de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
No ano em que o Corpo de Bombeiros de Tomar está a comemorar 100 anos de existência, a corporação prepara-se para elevar o seu grau de operacionalidade depois de realizadas algumas intervenções nas instalações do quartel, processo que ainda não está concluído. Os bombeiros de Tomar vão este ano ver reforçado o quadro de operacionais com a entrada no ativo de novos elementos. Está também previsto o reforço do equipamento, como refere o comandante Humberto Morgado.
Há mais operacionalidade em termos da central, com o programa novo que nós já temos, ou seja, irá fazer em março um ano que nós iniciamos com o programa, conseguimos ter uma melhor resposta. Com o aumento efetivo, os 17 estagiários estão a fazer formação no Regimento de Sapadores Bombeiros, ou seja, eles integram o período de estágio entre contexto de trabalho a partir de abril, e aí vamos melhorar a nossa capacidade de resposta, que até este momento temos garantido, digamos, que os mínimos, mas queremos garantir aquilo que é o grosso do trabalho, digamos assim, dos bombeiros, e como vocês sabem, ou seja, Tomar tem muitas ocorrências, a todos os níveis, não é só o pré-hospitalar que acaba por ser aquela que ressalta mais, mas temos a todos os níveis, desde o incêndio urbano, o florestal, o acidente, ou seja, e acontecem todos à mesma hora, infelizmente, e vamos conseguir garantir, ou seja, uma resposta já, digamos, o que o município merece, o que os municípios merecem. Essa será a principal alteração, ou seja, em termos da resposta. Para este ano, a aquisição do veículo urbano de combate a incêndio, que já está programado, já saiu para este ano, que nós necessitamos, ou seja, será um veículo que terá três valências, será os incêndios urbanos propriamente de habitação, o incêndio industrial, tipo como nós já tivemos aqui no ano passado a questão da Madeca, ou seja, precisamos de equipamento adicional que esse veículo já traz, e depois tem a terceira vertente que é também de desencarceramento, ou seja, os novos veículos já trazem material em termos de equipamento elétrico para desencarceramento, em que permite também numa segunda saída, e como nós temos aqui também muitos acidentes, ou seja, se tivermos o veículo de encarceramento ocupado, com o aumento efetivo já conseguimos dar a resposta também com aquele veículo. E essa será, digamos, a melhor prenda que o Corpo de Bombeiros pode ter, como é óbvio. É claro que irá demorar, com o concurso e depois até a entrega, ele não virá este ano, como é óbvio, né? Mas já está, digamos, encaminhado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Regimento de Infantaria número 15 informa que, no período que vai até o próximo dia 4 de fevereiro, o 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, subunidade do encargo operacional do R15, está a realizar um exercício interno de treino e avaliação de conhecimentos técnico-táticos, instrução de âmbito militar. Na quinta-feira, dia 3, das 13h30 às 20 horas. Prevista a realização de uma prova topográfica que envolverá cerca de 5 formadores e 10 formandos. O percurso foi planeado para ter uma extensão aproximada de 6 a 7 km. Irá decorrer no seguinte itinerário: R15, bairro da Churumela, Casal dos Frados, Ponte Romana, Margem do Rio Navão, Casal Novo, Pesqueira, Quinta da Lagoa, Cascalheira, Alvito e R15. Todos os militares envolvidos serão portadores de armamento e equipamento militar, não se prevendo a execução de disparos de qualquer tipologia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi um empate que soube a pouco, mas que valeu a muito. O Sporting Tomar empatou a 3 na recepção ao Tricino, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A da Liga Europeia de Hóquei em Patins. Os Leões tinham pela frente um adversário que só sabia ganhar em 14 jogos realizados nesta temporada, mas colocaram em prática toda a sua qualidade e por muito pouco, não alcançaram os 3 pontos. Os italianos, líderes do campeonato transalpino, chegaram ao 0-2, resultado com que se atingiu o intervalo. Os navantinos surgiram transfigurados para melhor no segundo tempo, estabeleceram um empate e deram mesmo a cambalhota no placar. Pena foi que o Tricino ainda foi a tempo de empatar. Este ponto mantém o Sporting Tomar no segundo lugar do grupo, logo com boas possibilidades de seguir em frente, enquanto a formação italiana continua a liderar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E voltamos hoje e diariamente às notas do dia, nesta segunda-feira, com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, antes de mais dizer-lhe que estou bastante agradado de poder voltar às notas do dia e agradecer à Rádio Hertz por ter repetido o convite, que rapidamente aceitei. E, portanto, o ouvinte poderá contar com um comentário meu, de 15 em 15 dias, sobre política local, mas com uma ressalva importante, que a proximidade com os dossiers locais, pelo facto de ter sido eleito deputado municipal, me traz, espero que venha a ajudar a elucidar os tomarenses sobre os temas mais importantes para o nosso concelho. Dito isto, quis também o destino que esta primeira nota do dia deste novo mandato fosse feita num dos piores dias da minha vida política, e claro que lhe falo do tema do dia, do tema da semana, do tema do mês, o resultado das eleições de ontem. O caso de Tomar não foi diferente daquela que foi a informação mais importante a nível nacional, que foi uma vitória esmagadora do Partido Socialista, conseguindo a sua segunda maioria absoluta da história da democracia portuguesa, e portanto isso terá consequências, terá também razões, obviamente não vamos analisar isto nestas notas do dia, mas a verdade é que há algumas informações importantes a tirar. Em primeiro lugar, o ranking em Tomar esteve mais ou menos idêntico àquele que foi a média nacional, sendo certo que no top 5 a Iniciativa Liberal foi o partido que não ficou como ficou a nível nacional em quarto lugar, tendo descido sim para o sexto lugar. Mas tirando isso, a geometria da distribuição de votos é mais ou menos a mesma, sendo certo que em comparação a média, os resultados em Tomar comparado com a média nacional, Partido Socialista, Chega, Bloco de Esquerda, CDS, MPT, Volt, ERCT e PTP são os partidos que conseguiram melhor votação face à média nacional. Todos os outros tiveram um pouco menos do que foi aquela que foi a média nacional de votos. Uma direita totalmente reconfigurada. Seria interessante, e espero poder fazê-lo em breve, discutir o porquê, o que nos levou a isto e quais é que são as suas consequências, mas acima de tudo gostaria de alertar por algumas questões que para mim parecem relevantes. Em primeiro lugar, esta maioria absoluta do Partido Socialista dita que o Partido Socialista fica responsável por tudo aquilo que for as consequências desta sua legislatura. E, portanto, não está dependente de mais ninguém para conseguir levar aquelas que são as suas propostas e aquelas que são as propostas que o povo votou. Os portugueses foram claros e votaram no Partido Socialista para que implementasse as suas propostas. Teremos consequências disso mesmo. Eu, particularmente, digo-vos que é com muita preocupação que vejo um Partido Socialista com uma maioria absoluta e com uma bazuca financeira para implementar. Acho que é um risco para o país e acho que temos que estar todos, enquanto cidadãos, muito atentos àquilo que poderá acontecer. Mas também estou curioso para perceber o que é que Tomar vai ganhar com isso. Tomar, que é um município liderado também pelo Partido Socialista, perceber se Tomar vai ou não vai conseguir ter as suas preocupações ouvidas, como por exemplo a defesa do Rio Navão, naquela que é a próxima legislatura. Mas há-lhe também duas notas. Uma sobre regionalização. O CDS era o único partido efetivamente contra a regionalização. Portanto, podemos pensar que, inclusivamente com o mau resultado que o CDS teve, desastroso, que a regionalização vai para a frente, e isso, caros companheiros, aquilo que sinto é que muito provavelmente teremos uma grande subida do número de taxas, do número de burocracias e, consequentemente, e porque não há dinheiro público, o dinheiro que o Estado usa é dinheiro que sai de todos os nossos bolsos, aquilo que vai acontecer é que vamos ter mais tarde ou mais cedo subidas de impostos. E é sobre impostos que eu queria terminar. O Estado Socialista é especialista em gastar o nosso dinheiro e em gastá-lo mal. E agora tem uma maioria absoluta para fazer aquilo que lhe apetecer, como lhe apetecer. Aquilo que lhe peço, e assim me despeço, é que estejamos atentos àquilo que é o trabalho do Partido Socialista e esperemos, e Deus queira que eu esteja errado, que não nos conduza a mais uma bancarrota, como nos têm conduzido vários governos socialistas. Muito obrigado e um bom dia.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.